doutora Roberta Jacobi, anestesiologista com atuação em medicina da dor, redução e controle das dores crônicas através de tratamento minimamente invasivo. Então, marque uma consulta com a doutora Roberta Jacobi das 14 às 18 horas pelo 99912-6563, que traz para o programa hoje integrantes do Conselho Tutelar de Vacaria. Os novos conselheiros que estão aí há 6 meses. Aqui no estúdio, a coordenadora do Conselho Tutelar, Edna Rodrigues, que vem acompanhada das conselheiras Jéssica Turma Ciotta e também da Maria Joana Zulianello. Senhoras e senhores ouvintes, em 6 meses, o Conselho já atendeu os novos conselheiros em Vacaria 788 ocorrências. São 130 casos por mês. Uma média de novos casos que chegam ao Conselho de 4 por dia. Ainda a preocupação em muito do Conselho, entre outros fatores, dos maus tratos, abuso sexual e principalmente casos de bullying, brigas aqui nas escolas de Vacaria, que têm sido muito frequentes e o Conselho tem toda semana sido acionado aí devido a esta situação. Coordenadora do Conselho, Edna Rodrigues, satisfação. Bom dia, tudo bem com a senhora?
Tudo bem, Ladmir, bom dia, rádio ouvintes da Rádio Fátima. E agradecer já de imediato, Ladmir, o convite para nós, conselheiros, estarmos aqui falando um pouquinho da realidade que nós estamos enfrentando durante esses 6 meses de atuação do Conselho no município de Vacaria.
Uma realidade, em muitos aspectos, dura e triste, mas que, felizmente, temos o Conselho, felizmente, e uma rede muito atuante e organizada em Vacaria no que se refere à proteção da nossa criança e adolescente. Jéssica, bom dia, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bom dia, Ladmir, bom dia a todos os ouvintes. Satisfação estar hoje aqui.
Tudo bem, Jéssica?
Bom dia a todos, tudo bem.
Que bom. Maria, e a senhora, como está? Bom dia?
Bom dia, Vacaria, bom dia, Rádio Fátima. É um prazer estar aqui.
Bom, Edna, 788 ocorrências em 6 meses, vocês, novos conselheiros, já atenderam. É uma média de 4 novos casos que chegam por dia. Situação que, como a gente disse, preocupante em Vacaria.
E bem preocupante, Ladmir, pelo número da população e por ser uma cidade que é bem organizada, né, e na questão do atendimento da criança e do adolescente, com as instituições tanto privadas como também públicas, né, os serviços que estão disponíveis para atender a família e principalmente atender a violação de direitos da criança e do adolescente. Então, esse número para nós ainda é assustador, porque
também, como cidadão, pai, isso, integrante de uma sociedade que é o melhor e sabe o quanto faz, e a senhora e esses conselheiros sabem a diferença, o cuidar bem, orientar ou mostrar o caminho do bem a essas crianças e adolescentes para terem sucesso na vida pessoal e profissional, nos preocupa, irmã.
Exatamente, Ladmir. E muitas vezes, Ladmir, os problemas vão desembocar na própria escola onde a criança e o adolescente estuda. Muitas vezes essa criança, esse adolescente vai expressar o que ele passa dentro de casa. E às vezes o que ele sofre de violência fora, eles vão ter como base os professores, as professoras, a direção da escola onde estuda. E também demonstrando através do seu comportamento de atitudes que muitas vezes a escola fazem o papel da família, dando toda a assistência possível a essa criança e esse adolescente com a presença do Conselho Tutelar. E às vezes chega caso para nós na nossa sede, casos assim que a gente praticamente fica assustados com as atitudes que da própria família com a criança ou com um adolescente.
De violência.
De violência, né, em todos os sentidos. Então, para nós, assim, graças a Deus, a gente tem um colegiado bom e entendedor, assim, para poder orientar essas famílias perante certas situações e dar um caminho também para esses pais, né? E a gente acompanha do início ao fim. E quero lembrar aqui, Ladmir, que o Conselho hoje tem está bem adaptado. Lógico que falta coisas ainda que a gente precisamos nos adaptar para que a gente possa alcançar a meta que a gente quer, que é o objetivo de realmente garantir esses direitos da criança e do adolescente, principalmente com políticas públicas que ainda está faltando no município. Porém, nós temos uma base ainda. Nós temos as parcerias e apoios dos setores, serviços públicos, enfim, e privados que nos apoiam e nos dão esse suporte. Principalmente também a promotora, a nova promotora que chegou, né? A doutora Cláudia, que
atuante,
veio aí com
doutora Cláudia.
Isso, que veio todo com energia, com pique, com outra visão também, aonde vai nos dar esse suporte para a gente poder ajudar a criança e o adolescente dentro do município.
Jéssica, já que estamos falando com a irmã Edna, aí, que é coordenadora, essa questão da escola, vocês estão extremamente preocupadas aí com a questão bullying, briga, desentendimentos nas escolas, onde deveria ser o local, onde o pessoal fosse lá buscar o conhecimento, buscar, acima de tudo, crescer como cidadão em grupo, buscando também no trabalho junto à escola, já buscando o melhor para a sua vida, tanto pessoal, e já vendo também algo de positivo no que pode ele buscar também para se, crescer como profissional. Vocês estão tendo muitos problemas nesse aspecto, bullying e brigas nas escolas?
Bastante, bastante casos de bullying nas escolas. Lamentável. Briga principalmente entre os adolescentes. Bullying nas escolas está sendo bem dia das escolas.
Meu Deus.
Acontece muito. Na maioria dos casos somos acionados aí quando chega ao extremo, né? Quando aquele bullying daí já ultrapassa os limites, que a escola não consegue intervir. Aí aciona o conselho tutelar para a gente poder entender a situação, orientar tanto a família de quem recebe o bullying, daquela família que do adolescente ou a criança que também está fazendo bullying. Então, a gente faz essa orientação, ambas as partes, para poder entender, para poder orientar que o bullying é considerado crime, né? Quando chega ao extremo, ele é considerado crime, pode ser feito boletim de ocorrência por parte da família que está sendo lesada. Então, a gente tenta intervir para que essa situação não chegue ao extremo, né? Para poder ajudar e auxiliar essa família, principalmente essa criança, esse adolescente, porque se ele está fazendo bullying, provavelmente ele também é vítima também do bullying. É um trabalho bem desafiador, a questão do bullying. E já estamos estudando aí para fazer algumas palestras nas escolas, né, fazer algumas orientações. Estamos estudando aí, né, programando para fazer esse trabalho junto às escolas para poder diminuir essa questão do bullying.
Até porque, né, Maria, tem uma legislação, né? E até que tem penalidade, sim, em termos de ato infracional para os próprios menores, né?
Exatamente. Tem todo o acolhimento, tem a conversa, tem a tentativa de resgatar esse aluno, esse filho, né? Porque geralmente tá na escola refletindo um problema já social. Uma questão familiar que eles levam para a escola. E então existem penalidades, né? Quando a Jéssica fala que o pai do filho que está sofrendo bullying tem o direito de procurar a justiça para garantir os direitos do seu filho, do outro lado vai ter a aplicação das medidas, né? Exato. Existem hoje, para os menores infratores, né? Existem questões assim deles terem as medidas socioeducativas, né? Eu tenho casos assim de crianças que, graças a essa nossa nova promotora, já estão recebendo hoje em Vacaria as medidas socioaplicativas.
Já estão.
É um sucesso.
Porque eu acho que tem um estatuto, a criança e adolescente, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada comigo, eu sou menor. Não é assim, não.
Exatamente. A gente
tem direitos e deveres.
A gente vinha conversando com os nossos adolescentes e eles diziam: pode reclamar, não dá nada.
Não dá nada.
E graças a Deus já estão participando, né, desse projeto das medidas socioeducativas. É uma vitória que nós, conselheiros, já estamos vendo.
Essas medidas seriam o quê? Trabalho da comunidade? Como é que é?
Olha, ainda não está Sim, para as comunidades, né? A gente tem o Condica.
Sim.
Ali dentro do Condica.
As oficinas.
As oficinas.
Ótimo.
E atividades.
Se dedica.
Desculpa.
Se dedica.
Eu ainda confundo. Participo das oficinas aí do Se Dedica, faz um trabalho maravilhoso.
Exatamente.
É que então... aí depende do grau dessa infração, né? Aí as medidas socioeducativas... Daí vai ser visto o grau e aí vai ser encaminhado ou para o CDDICA, e aí em casos graves pode ser obrigação de reparar o dano, né, internação, aí depende caso a caso.
Você disse que colocou aqui, até quero um parênteses aqui, que tem tido muitos casos aí de danos ao patrimônio
desses
adolescentes e que eles estão reparando.
É, os pais, uma das medidas socioeducativas é a obrigação de reparar o dano, né, os pais... ou o adolescente. Temos muitos casos de adolescentes na praça, no centro de Vacaria, que fazem depredação de patrimônio, e dentro das próprias escolas também, que estragam, né, o patrimônio do município.
Então, sendo aí pelas nossas autoridades, mandando eles...
Exatamente. Aí, por exemplo, dentro de uma escola, se estragar uma classe escolar, se estragar qualquer patrimônio, né, que é da escola, do município, vai ser acionado para ser reparado esse dano. Aí é os responsáveis e o adolescente que vai fazer isso.
9h26, peço a compreensão da Edna, da Jéssica e também da Maria. Você, nosso ouvinte, Espaço Comercial, estamos falando da realidade de Vacaria no trabalho do nosso Conselho Tutelar, das ações, daquilo que enfrenta no dia a dia. São muitos fatos, muitas situações graves. Eu comecei por essa do bullying e das brigas que vem aumentando nas escolas de nossa cidade, infelizmente, mas eu vou também para outros casos que também preocupam muito, que são maus tratos e abuso sexual, que também, lamentavelmente, triste dizer, estão aumentando em nossa comunidade. 9h27, 17 graus, eu já volto. Bom dia.
A rádio do teu tempo, tua rádio Fátima.
Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações.
É assunto.
9h34, subiu a temperatura, agora 17 graus, aqui na Avenida Bandeira Paz, tempo parcialmente encoberto. Doutora Roberta Jacob é anestesiologista com atuação em medicina da dor, inclusive para doenças das articulações, tendões, coluna e demais síndromes dolorosas. Marque uma consulta com a doutora Roberta das 14 às 18 horas pelo telefone 999-12-6563. A Mega Bazar tem tudo para sua casa num só lugar. Conheça a nossa sobreloja, você vai se surpreender. Mega Bazar em frente à praça. Loja Pé e Pé Calçados voltou de cara nova. Novo endereço na descida da Moreira Paz, número 88, no centro. Venha nos visitar. Estamos falando com integrantes do Conselho Tutelar. Um abraço aqui os conselheiros Eleandro Bonese e Rosângela Rodrigues também, que fazem parte do nosso Conselho Tutelar aqui de Vacaria. Edna, a questão, falamos da escola, preocupação, conselho, toda semana, se não dá para dizer quase que todos os dias, questões de bullying, briga, desentendimento, relacionamento nas escolas. Mas nas famílias de Vacaria, qual é que é a situação que você tem encontrado que também preocupa neste momento, por gentileza?
Então, Ladmir, o que a gente encontra nas famílias, geralmente, é na maior parte, é a negligência familiar.
Negligência
por parte dos pais. A questão da falta do cuidado com a criança, na questão da higiene, da saúde, a forma de como eles, às vezes, vão para a escola, ou a forma de como eles ficam em casa, no meio da sujeira, roupas sujas, a questão da saúde, como eu já falei, que às vezes assim não manda a criança para a escola por estar gripado, ou muitas vezes é uma bronquite que daí gera outros problemas e eles daí não levam no médico. Então isso já pode ser considerado também negligência, né? Pais que muitas vezes deixam a criança na rua e fica ali à vontade na rua onde passa carros, aonde tem pessoas estranhas, porque muitas vezes os casos de abuso, de violência contra a criança, muitas vezes é do pessoal, de vizinhos, é de outras pessoas estranhas. E dentro de casa, às vezes, acontece com próprios familiares também, a gente sabe. Mas muita parte, o que gera uma criança a ser abusada, a ser explorada, a ser violada nos seus direitos, realmente é a negligência familiar. Porque a criança é um ser que precisa de todo cuidado, de toda orientação, de toda preservação, porque ele está em crescimento, ele está em amadurecimento. E os pais, eu digo assim, eu tenho o costume de dizer, você quer ser pai, quer ser mãe, então seja pai, seja mãe, em todos os sentidos, desde o momento que nasce aquela criança, onde você vai dar assistência, onde você vai segurar os direitos do seu filho e da sua filha. Porque muitas vezes, casos que chegam para nós, realmente os pais, às vezes, não estão nem aí com os filhos. É, então, a gente aí vem aquelas perguntas, né? Então, por que que foi ser pai? Por que que foi ser mãe? E por que que trouxe a criança ao mundo? Para passar por essas situações, eu creio que não é necessário, porque uma família, se ela é bem organizada, se ela não vai ser perfeita, a gente sabe disso, mas se ela tem uma organização, é lógico que aquela criança vai crescer num ambiente saudável e, às vezes, assim, a criança vai crescer com outro tipo de mentalidade. Então, os pais têm que olhar com carinho os seus filhos e realmente têm que fazer o papel de pai e de mãe. E não somente para dizer, ah, é meu filho. Não, é meu filho em todos os sentidos. É abraçar a causa realmente do filho.
Exatamente. Jéssica, o tempo passa rápido, temos muitos assuntos aqui, situações que estão preocupando vocês, que a comunidade tem que saber, não é só problema, vocês também têm soluções, muitas coisas positivas também acontecem com o conselho. Mas eu volto contigo aqui no aspecto agora das FICAIs, que também é outra situação preocupante.
Isso, exatamente. A FICAI é a ficha de infrequência escolar do aluno. O que acontece? Quando este aluno tem 5 faltas consecutivas na escola ou muitas faltas intercaladas sem justificativa, né, a escola tem a obrigação de abrir a FICAI. A FICAI é uma plataforma que aí vai ser atendido primeiramente pela escola, vai ser verificado a situação, por que aquele aluno está fora. A escola vai intervir e vai tentar fazer com que esse aluno retorne. Se ela não tiver sucesso, aí vai ser encaminhado para a RAI, que a gente fala que é a rede de apoio escolar.
Sim.
Que aí a RAI vai intervir, né, através da assistente social, vai fazer todos os trabalhos necessários para fazer o retorno desse aluno, né, que está fora da escola. E se não tiver êxito também por parte da RAI, aí vai cair no conselho tutelar. Quando cai essa FICAI no conselho tutelar, já é para aplicação de medidas.
Olha aí.
Né? Já é para a gente, para advertência, para a gente dar um termo, um prazo para retornar para a escola. Claro que a gente vai fazer a busca ativa, a gente vai fazer visita domiciliar, vai entrar em contato com essa família para ver o porquê que está fora da escola. Né? Vamos fazer toda a orientação necessária, mas a princípio a gente aplica as medidas. E se mesmo assim não tiver êxito, né, por parte do conselho tutelar, quando já esgotamos as tentativas com aquela família, porque realmente acontece casos que as famílias não estão nem aí mesmo, o adolescente não quer...
O que os pais dizem, os adolescentes?
Não quer ir para a escola, não quer mais estudar, eu não consigo mais lidar com a situação.
Meu Deus.
É, exatamente, não tem mais o papel de pai e mãe, de responsabilização, né? Eles deixam
E de autoridade
a
em casa, é o pai e a mãe que dizem, não, tu vai estudar.
Vai pra escola.
Tu tem que ir pra escola, não vou. Ah, então não vai. Não, tem que ir sim.
Exatamente. E aí, então, nesses...
Ali que começa a pôr ali o respeito ao pai e à mãe. É impor limites e determinações. Não, aqui quem manda sou eu. Tu vai estudar.
Tu vai, porque vai ter implicações legais, né, para esses
pra
pais.
Para tanto o adolescente como também os
como
pais.
Como para os pais também, porque eles são responsabilizados. Porque aí vai cair no Ministério Público. Quando a gente fez o nosso trabalho, o nosso papel e não tivemos êxito, a gente vai encaminhar essa FICAI para o Ministério Público, para a promotoria, e aí sim aí eles vão fazer os procedimentos legais, né? Vão analisar a situação e esses pais, esse adolescente, vai ser responsabilizado por estar fora da escola.
Tá certo. 9h41. Maria, outra situação preocupante que em Vacaria. Muitas adolescentes grávidas aqui em Vacaria, e chega até vocês, inclusive toda hora, toda semana sendo chamado aí. É outra situação preocupante, Maria?
É outra situação preocupante, e muitas vezes os pais, naquele momento, não têm como conversar naquele momento, os pais, às vezes, não têm, né, a maneira correta, né, de falar com os filhos e atender essas questões. Então, chegam até nós e nós temos que fazer os encaminhamentos, né? Tem que cuidar para que essa adolescente vá na unidade básica de saúde, que ela tenha um acompanhamento psicológico. E muitas vezes essa família nem tem como abrigar essa nova criança, né, que está chegando.
E daí, nesse caso, como vocês...
Quando acontece, que também às vezes tem os usuários, né? Tem,
sim,
as moças usuárias que estão aí tendo seus bebês. Nesse momento, não somos nós que tiramos as criancinhas, né? Para que fique claro que o Conselho Tutelar não tira as crianças. É o Ministério Público que manda resgatar essa criança e mandar para acolhimento.
Exatamente. 9h43, tem mais espaço comercial. Alô, Marisa, parabenizando o trabalho do Conselho Tutelar. Também que mandou bom dia, Ladimir, a Marci, parabéns aí. Que bom ouvir isso, que agora os adolescentes que praticam danos ao patrimônio já estão sendo responsabilizados em vacaria para fazer o reparo. É, agora chegou a doutora, a promotora Cláudia aqui também, como a conselheira Eda disse, já está atuando nesse aspecto também, viu, Marci? Há danos aí ao patrimônio, escola, como aconteceu também recentemente na praça, vai fazer o reparo. Vai fazer o reparo, sim. 9h43, 18 graus, já volto. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Tudo. Nossa comunidade, diante daquilo que a senhora convive com os demais conselheiros no dia a dia em Vacaria.
Ladimir, só complementando sobre a gravidez na adolescência, que até os 14 anos é considerado estupro, tá?
Exatamente.
Então, são outras medidas que são tomadas quando uma jovem chega nessa idade grávida, né?
Identificado lá, a pessoa vai responder por estupro.
Exatamente.
E que as penalidades são duríssimas.
É para ser duríssimas, né? Vamos confiar sempre na justiça. Mas assim, fechando a nossa conversa, Ladimir, nessa caminhada que nós já temos aqui em Vacaria, eu quero, assim, deixar claro que como faz diferença o Conselho Tutelar numa família. Conversando, orientando, sabe? Aplicando as medidas e falando dos direitos que essa família tem, e muitas vezes eles não sabem encaminhar os seus filhos para os direitos que as crianças têm. Então, o nosso trabalho tem sido muito gratificante e ficamos muito felizes quando nós conseguimos respostas positivas de uma família, um aluno que volta para a escola, uma mãe que procura unidade de saúde, uma criança com alguma deficiência, em algum grau, no seu lado intelectual, consegue um atendimento na rede, sabe? E é muito gratificante a resposta que a família tem para nós.
Que bom, parabéns. Jéssica, temos um minutinho aí, porque o tempo passa rápido, preciso ouvir a irmã Edna. Em termos de denúncia, de ajudar vocês, qual é a orientação à comunidade, por favor?
Sim, podemos receber a denúncia, né, no atendimento da sede, ali por busca espontânea.
Ali na frente do cartório eleitoral, na rua Dona Laura, próximo ao antigo Guarani.
Isso, anexo ali à Secretaria de Habitação. Tem o atendimento ao público durante o dia, a gente pode receber a denúncia ali, diretamente ali, através do Disque 100 também, quando essa pessoa quer fazer a denúncia. Não
Disque
quer...
100 também?
Isso, não quer ser
identificada.
Exatamente, pode fazer através do Disque 100. E a denúncia é pelo nosso telefone, temos o telefone WhatsApp do plantão do Conselho Tutelar, que é o 549-9610-1446. Repetindo, 549-9610-1446. Em casos urgentes, é necessário que ligue, né? Mas temos também o serviço de WhatsApp, que podem nos chamar por ali.
Tá certo. Obrigado, Jéssica.
Obrigada.
Faltou tempo, a Jéssica queria falar sobre um trabalho. Atenção, comerciantes de Vacaria, proprietários de estabelecimentos comerciais. Conselho Tutelar está fazendo aí fiscalização porque está recebendo denúncia. Inclusive a polícia e o Ministério Público estão mandando de venda de bebidas alcoólicas para menores. Tem legislação, tem punição. Então a gente está aqui, né, para alarmar, para ficar, tá falando, não, é para orientar. Ó, tem lei, se cuide que o Conselho Tutelar está recebendo denúncia e está indo fiscalizar venda de bebidas alcoólicas para menores em alguns pontos aqui da cidade. Irmã, um minutinho, seu recado final, por gentileza. E parabéns pelo trabalho dos 5 conselheiros tutelares aqui em Vacaria.
Obrigada, Ladimir. Já agradecendo o convite, através de você, com a Rádio Fátima, de nos chamar aqui para poder estar falando um pouco da realidade. A mensagem que eu quero dizer é para as famílias. Pais, mães, não façam inversão de papel dos papéis de pai e mãe com os filhos. Quem são os adultos são vocês, e não as crianças, nem os adolescentes e nem os jovens. Quem tem autoridade dentro da casa é o pai e a mãe. Então, não façam essa inversão de papel. Quem tem que orientar e mandar para que os filhos possam ir para o caminho do bem, um caminho bom, ir para a escola e cumprir os seus deveres enquanto cidadãos, porque eles são cidadãos também, são os pais, pai e mãe. Então, não façam essa inversão de papel.
Excelente. Gostei demais pro seu recado aí, tá, irmã?
Obrigado. Obrigada, Ladimir.
Ô, Jéssica, bem rapidinho. Você flagrou a venda de bebida alcoólica para um menor aqui em Vacaria. Já estão sendo tomadas medidas,
sim,
né?
Sim, recebemos denúncia. O Conselho Tutelar foi no bar verificar. E só alertando ali, a gente está recebendo denúncia e a gente vai verificar. Então, população, quando verem esse tipo de situação, ligue para o Conselho Tutelar e faça a denúncia, que a gente está indo nos bares fiscalizar.
Tá certo. Obrigado a Edna, a Jéssica e também a Maria, que estiveram aqui, conselheiros tutelar, estão trabalhando, estão lá no conselho, o Leandro e a Rosângela, são 5 conselheiros tutelares aqui de Vacaria, falando um pouco da nossa realidade. Tínhamos tantos outros fatos aí que a irmã e a Jéssica e a Maria queriam colocar, mas essa é a realidade. Mas felizmente temos um atuante conselheiro, o Conselho Tutelar, junto com os demais órgãos e também as nossas autoridades aí, desde a polícia, desde também o Ministério Público, o Poder Público Municipal, enfim, uma rede muito forte e atuante aqui em Vacaria no que se refere à proteção dos direitos aí das nossas crianças e adolescentes. 9h58, agora 18 graus. Vem aí Notícias da Hora, todos um excelente dia, paz e bem, muita saúde. E nunca esqueça, viva diariamente, intensamente a tua vida.
A MSR Engenharia e Automação Industrial é uma empresa vacariense que há mais de 20 anos contribui com o desenvolvimento.